Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Segurança pública.
O número de homicídios caiu 6,3% entre 2023 e 2024.
Queda também de outros crimes violentos, como latrocínios, furtos e mortes provocadas por intervenções de policiais.
Dados divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no mapa da segurança pública. Natália Koslick.
O mapa também apontou reduções em crimes patrimoniais, como furto e roubo de veículos, cargas e a instituições financeiras.
Você vai ouvir também turismo.
Em 5 meses, Brasil já alcançou 70% da meta para receber turistas estrangeiros em 2025.
De janeiro a maio, 4 milhões e 8 mil visitantes internacionais passaram pelos principais destinos brasileiros, vindos principalmente da América do Sul.
4 milhões e 800 mil, Luciano. E na nossa entrevista do dia, vamos falar também da expansão dos aeroportos regionais.
Vamos conversar com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Ele vai comentar também a movimentação recorde de cargas nos portos brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos, ou na verdade um retrato da segurança pública do país, que vai servir para nortear as políticas e investimentos do governo, levando em conta principais necessidades da população.
É o mapa da segurança pública, divulgado hoje, e que apontou queda no número de homicídios, roubos e furtos em 2024.
Por outro lado, houve aumento do número de mortes violentas de mulheres em função do gênero.
As mortes violentas no país tiveram redução de 6,3% em 2024 em relação ao ano anterior. Foram 35.365 vítimas no ano passado. E os latrocínios, que são os roubos seguidos por morte, tiveram queda de 1,65%. Foi o que apontou o mapa da segurança pública, divulgado nesta quarta-feira em Brasília. Para Vanessa Fusco, diretora de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a redução dos homicídios demonstra a efetividade de políticas públicas adotadas pelo governo.
O uso das câmeras corporais, também o projeto da qualificação e investigação dos homicídios e pela atuação firme da diretoria de operações e integração de inteligência, que apoia os estados no enfrentamento também destes crimes contra a vida, que são o nosso bem maior.
O mapa também apontou reduções em crimes patrimoniais, como furto e roubo de veículos, cargas e a instituições financeiras, além da diminuição da violência letal por intervenção de agentes do estado em 4,2%. Contribuíram para isso medidas mais rigorosas adotadas pelo governo para a redução do porte de armas. Houve queda de pelo menos 2 mil armas apreendidas em 2024. Aumentou, por outro lado, o feminicídio, que é a morte violenta de uma mulher em função do gênero. Foram 1.459 vítimas em 2024, 0,69% a mais do que no ano anterior. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que a proteção de mulheres é um dos focos de atuação do governo.
O aumento nos casos de feminicídio e o estupro de mulheres nos mostram que é preciso continuar investindo em ações que protejam nossas mulheres. Destaco o programa Antes que Aconteça, criado para garantir os recursos a ações de fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica, com olhar especial para a prevenção.
Outra medida mencionada pelo ministro Lewandowski para fortalecer a rede de proteção às mulheres é o Programa Nacional das Salas Lilás, um ambiente humanizado dentro das delegacias policiais para o acolhimento das vítimas de violência. De acordo com a publicação, aumentou em 5,5% a apreensão de cocaína e de quase 10% a apreensão de maconha. Os dados são fundamentais para nortear os investimentos e políticas do governo, de acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo.
Que sejam eficientes, que possam efetivamente combater a criminalidade, mas que possam, sem sombra de dúvida, respeitar e valorizar os direitos fundamentais e uma política de segurança segurança pública que seja uma política voltada para a vida e não para a morte.
O mapa da segurança pública é produzido a partir de um cruzamento dos dados enviados pelos estados e pelo Distrito Federal por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Sinesp. Reportagem Natália Koslick.
Nos 5 primeiros meses do ano, o Brasil recebeu quase 5 milhões de visitantes internacionais, o que representa 70% da meta estipulada para o ano.
O Plano Nacional de Turismo prevê a chegada de 7 milhões de turistas ao país até dezembro.
Os dados apontam a concentração de visitantes vindos da América do Sul. Juntos, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai somaram 3 milhões e 100 mil turistas.
De acordo com o Ministério do Turismo, esse desempenho reforça a estratégia do Plano Brasis, em parceria com a Embratur, que tem como objetivo consolidar destinos brasileiros e mercado-chave.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou os números.
A partir do momento que o nosso país melhora a sua imagem internacional, tem mais voos disponíveis, tem uma promoção mais adequada, a somatória de todos esses esforços. Mas agora que ainda vai vir coisa melhor por aí. Mas nós aqui dessa comissão e desse governo vai trabalhar para que o turismo seja a maior matriz econômica do nosso país.
Investimentos em aeroportos regionais.
O Ministério de Portos e Aeroportos publicou hoje portaria que cria o programa Ampliar, que vai ajudar a desenvolver a infraestrutura de terminais no norte e nordeste do país.
E investimentos também nos portos.
A movimentação de cargas foi recorde em abril e novos leilões vão ocorrer ainda esse ano.
Sobre esses temas, a gente conversa agora com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que está ao vivo conosco. Boa noite, ministro.
Boa noite a você, Luciano. Boa noite, Mariana. Parabenizar pelo programa Voz do Brasil, né? Dizer da alegria de poder estar participando do programa, sobretudo com notícias muito positivas para o país. Um excelente crescimento do setor da aviação brasileira, sobretudo com um olhar para o turismo, e também um grande saldo positivo de crescimento para o setor portuário brasileiro.
Perfeito. Ministro, vamos começar falando da aviação regional. Foi publicada hoje uma portaria que cria o Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais, o Ampliar. A ideia é facilitar a concessão de aeroportos regionais para a iniciativa privada e, assim, garantir investimentos nesses terminais. Explica para a gente como é que vai funcionar esse programa.
Olha, esse é um programa ousado, é o primeiro programa de aviação regional brasileiro, liderado pelo presidente Lula. Hoje nós temos praticamente todos os nossos aeroportos brasileiros das capitais são geridos por concessionárias, ou seja, pela iniciativa privada. A gente está tendo o maior volume de investimentos no setor aeroportuário brasileiro. São mais de 20 bilhões de reais de obras em andamento por todo o Brasil. Mas além de cuidar dos grandes aeroportos, que são fundamentais para o turismo de negócios, para o turismo de lazer, nós estamos trabalhando muito para fortalecer a aviação regional. Foi aí que surgiu o programa Ampliar. É um programa construído com o Tribunal de Contas da União, com o setor produtivo brasileiro, onde a gente vai ampliar o prazo das concessões para que essa ampliação de prazos ela possa ser revertida em investimentos em aeroportos brasileiros, sobretudo com olhar para as micro-regiões do Brasil, o olhar para o desenvolvimento de investimentos no norte do país, investimentos do nordeste, investimentos no centro-oeste, sobretudo para regiões que precisam ter aeroportos, sobretudo na Amazônia, na Legal e no norte do Brasil, que possa estimular o turismo de negócios nas regiões do Brasil, que possa ajudar no turismo de lazer, para estimular que os brasileiros e os estrangeiros viajem mais para o interior do Brasil, fazendo com que os brasileiros conheçam o seu próprio país, estimulando o turismo de lazer, já que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade é um emprego que é gerado, e a nossa meta nos próximos 5 anos é podermos fazer entre novos aeroportos e aeroportos que serão requalificados, reformados, em torno de 100 novos aeroportos no Brasil. A primeira etapa agora serão 19 a 20, já no primeiro momento, nesses próximos 60 dias, a gente está com esse processo concluído para que 20 aeroportos comecem a ser construídos e requalificados no Brasil, e isso são investimentos de quase 5 bilhões de reais. Então, o nosso foco é fortalecer a aviação regional e esse é o intuito do programa Ampliar.
Pois é, ministro, o senhor poderia citar, o senhor falou aí, vão ser 19 aeroportos, né, inicialmente, localizados aí nos 11 estados da região da Amazônia Legal e do Nordeste. Queria que o senhor citasse para a gente alguns dos que estão na lista e quais são os próximos passos do programa, quais são as próximas regiões que devem receber o programa.
Perfeito. Primeiro, o foco nosso é na região norte e nordeste do Brasil, mas os primeiros aeroportos são Aracati, no Ceará, Araguaiana, em Tocantins, Araripina, em Pernambuco, Barcelos, no Amazonas, Barreirinhas, no Maranhão, Cacoal, em Roraima, Cruz, no Ceará, Garanhuns, Pernambuco, Guanambi, Bahia, Itacoatiara, Amazonas, Itaituba, Pará, Lençóis, na Bahia, Parintins, que é uma região belíssima do Brasil, no Amazonas, Paulo Afonso, na Bahia, Porto Alegre do Norte, que é muito importante para o agronegócio no Mato Grosso, São Raimundo Nonato, no Piauí, Serra Talhada, Taraucá, no Acre, e Vilhena, lá em Roraima. Então, são 19 aeroportos que serão construídos ou requalificados. Mas todos esses aeroportos já existem. O que nós vamos fazer é fazer investimentos para melhorar a infraestrutura aeroportuária. Essa é a primeira etapa do programa, que a gente espera dividir em 5 etapas. A primeira etapa, 20 aeroportos, 19 a 20. Segunda etapa, mais 20. E a gente tem um olhar para os próximos 5 anos de investimentos nesses 100 novos aeroportos no Brasil.
E agora vamos falar de portos, ministro. Tivemos hoje a divulgação dos resultados da movimentação dos portos em abril. Foi um mês excepcional, melhor da série histórica, com 107 milhões de toneladas de cargas passando pelos portos brasileiros. Ao que o senhor atribui o crescimento nessa movimentação que vem se mostrando consistente nos últimos meses?
Olha, muito trabalho, né? Trabalhando muito ao lado do presidente Lula, de todo o governo. Nós estamos vivendo um excelente momento do ponto de vista econômico, o crescimento da nossa economia. 2023, o mercado financeiro esperava um crescimento de 0,8%, crescemos 3%. Em 2024, o mercado esperava um crescimento de 1,5% no melhor cenário. Terminamos 2024 crescendo 3,4%. Agora, em 2025, a gente espera crescer mais de 3%. E na medida que a economia cresce, automaticamente os portos do Brasil, público e privado, crescem, porque são novos carros que chegam no Brasil, investidores internacionais que vêm comprar produtos brasileiros, o crescimento do agronegócio, o Brasil cada vez mais exportando grãos, exportando proteína animal, tudo isso, minério de ferro, tudo isso vai fortalecendo o setor portuário. Então, no ano de 2024, nós tivemos um crescimento em quase 5%, tivemos um crescimento no setor de contêineres no ano passado, 18%. Esses números de 2024 são os melhores números dos últimos 20 anos no Brasil. E agora, nesses 3, 4 primeiros meses do ano, nós tivemos o abril, o melhor mês da história do país. Então, já crescemos 1,2% agora nesse primeiro quadrimestre, um grande crescimento também no setor de contêineres, 5%, e a perspectiva é de cada vez mais fazer com que esse setor cresça, gere emprego e gere oportunidades para o povo brasileiro. E, além disso, hoje nós temos quase 40 bilhões de investimentos no setor portuário do Brasil. Então, além do crescimento do volume de cargas, na medida que as cargas, a demanda aumenta no setor, você tem que fazer investimentos em novos portos, em novos equipamentos, requalificação de mole, né, onde para o navio, de piers e tal. Então, o momento que o setor portuário brasileiro vive é um momento de muita felicidade e de muita perspectiva de crescimento no Brasil. Eu digo sempre, viu, Mariana e Luciano, que eu sou um apaixonado pelos programas sociais no Brasil. Eu defendo Bolsa Família, eu defendo o Pé de Meia, eu defendo Minha Casa Minha Vida, eu defendo Luz para Todos. Todos são programas muito importantes, mas o maior programa social do Brasil é o emprego e a renda. É isso que traz dignidade, traz felicidade para as pessoas, e a gente precisa cada vez mais gerar oportunidades para o povo brasileiro, sobretudo para essa nova geração que vem aí.
Agora, por falar em oportunidades, né, ministro, a gente tem previsão de novos leilões no setor de portos ainda esse ano? Tem Paranaguá, Santos, há espaço para ampliar ainda mais os investimentos?
Isso, Mariana, você tem uma ideia, a Lei dos Portos, que é a Lei 12.815/2013, ela foi constituída, ela foi aprovada no ano de 2013. Né? Então, de 2013 a 2022, nós tivemos no Brasil o equivalente a 41 leilões em quase 10 anos, com investimentos de 6 bilhões. Em 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos fazer 60 leilões, o que equivale a mais de 30 bilhões de investimentos no setor. Então, assim, o momento é muito oportuno. Certa feita, alguém me disse, mas Silvio, o governo tem preconceito com quem produz, o governo tem preconceito com a iniciativa privada. Não é verdade. Se tem um governo que dialoga com o setor produtivo brasileiro, é o governo do presidente Lula. Tanto é que o ano de 2024, como foi também em 2007, no governo do presidente Lula, nós tivemos o maior volume de concessões da história do Brasil em 24. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, minas e energia. Então, assim, isso tudo tem gerado riquezas e oportunidades para o povo brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui, à Voz do Brasil.
Luciano, muito obrigado pela oportunidade, parabéns a você, parabéns a Mariana, é um prazer poder falar com vocês, e sempre que convidado, nós estaremos à disposição para conversar sobre o setor e, naturalmente, o momento do Brasil. Boa noite a todos.
Sinal de TV com alta qualidade de imagem e som e sem custo para o telespectador.
Esta já é a realidade de 5 milhões de famílias que receberam novas antenas parabólicas digitais.
O programa Siga Antenado substituiu equipamentos antigos e agora essas famílias podem assistir mais de 100 canais com instalação gratuita.
5 milhões de famílias de baixa renda já foram beneficiadas pelo programa Siga Antenado. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira em Brasília. A iniciativa substitui antenas parabólicas tradicionais por modelos digitais. Os beneficiados são inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que utilizam parabólica tradicional para assistir à TV, como explica o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
É expressivo alcançarmos a marca de 5 milhões de lares que receberam gratuitamente o novo kit da parabólica digital. São famílias que hoje contam com mais de 100 canais abertos, com som e imagem de qualidade, que não tiveram nenhum tipo de custo adicional para essa evolução. A ação do Estado brasileiro para garantir essa mudança de equipamentos é de suma importância, porque em muitos lugares a TV aberta é o principal meio de acesso à informação, à cultura, ao entretenimento das famílias. E quando a gente garante o acesso a ela, garante também dignidade.
Inicialmente destinado apenas a usuários do Cadastro Único, o Siga Antenado foi ampliado em maio deste ano. A fase extra vai beneficiar moradores de baixa renda em 323 municípios com cobertura terrestre limitada, mesmo que não possuam parabólica instalada. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre, falou sobre o impacto social do Siga Antenado.
Não só os 33 mil pessoas que conseguiram trabalho, que tiveram condições de melhorar sua vida laboral em razão do projeto, mas especialmente todos esses 5 milhões de famílias que passaram a ter acesso à TV aberta, pública e gratuita.
E atenção, famílias elegíveis para o programa e que ainda não fizeram a troca de sua parabólica tradicional têm até o dia 30 de junho para solicitar e agendar a instalação de sua nova antena parabólica digital. O agendamento, a entrega e a instalação do kit digital são gratuitos. Mais informações estão disponíveis em sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729-2404, que também atende por mensagens via WhatsApp. Reportagem Lorena Pacheco.
Mais de 3 mil escolas públicas em todo o Brasil já têm internet de alta velocidade.
O número foi atingido esta semana com a rápida ampliação do projeto Aprender Conectado, do Ministério das Comunicações, que abriu um chamado para contratar empresas para instalar conectividade nas escolas.
Há menos de um ano, apenas 177 escolas ofereciam serviço.
Agora, mais de 400 mil estudantes contam com conectividade e inclusão digital.
Mais 32 milhões de reais do governo federal vão reforçar as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais na Amazônia e Pantanal.
Os investimentos serão destinados a municípios prioritários na implantação dos planos de prevenção e combate ao fogo.
O investimento de 32 milhões de reais será aplicado em políticas públicas estruturantes e intersetoriais, voltadas à redução dos impactos ambientais provocados pelas queimadas. O chamamento público, lançado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, é voltado ao fortalecimento de 81 municípios, situados na chamada linha de fogo da floresta. A região é considerada de alta incidência de focos de calor. Os recursos poderão ser aplicados na compra de equipamentos de proteção individual, insumos, ferramentas e veículos leves ou adaptados ao combate a incêndios. E também podem ser contratados serviços especializados que fortaleçam as estruturas locais de resposta. Cada proposta deverá prever valor de 800 mil a 1 milhão de reais, com prazo máximo de execução de 24 meses. Os interessados devem fazer as inscrições até 26 de julho pela plataforma TransfereGov. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
O presidente Lula vai participar da cúpula do G7, que reúne 7 das maiores economias do mundo, no Canadá, na próxima semana.
O G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.
De acordo com o Palácio do Planalto, o Brasil deve debater temas como segurança energética, financiamento climático e inteligência artificial.
Além de agendarem um encontro bilateral durante a viagem, o presidente Lula confirmou a presença com o líder canadense e, para ele... Confirmou a presença do líder canadense na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.
Ainda no campo internacional, o presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, a visita da princesa imperial do Japão, Kako de Akishino.
Pelas redes sociais, o presidente mencionou a visita como parte das celebrações dos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão.
Lula disse que o encontro foi a convite do governo brasileiro e fortalece as relações entre os dois países.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 11 de junho, o Tribunal de Contas da União analisou as contas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relativas ao ano de 2024. Por unanimidade entre os ministros, as contas foram aprovadas com ressalvas. Os números fiscalizados incluem o Balanço Geral da União e o relatório sobre a execução dos orçamentos. O ministro relator do processo, Jonathan de Jesus, resumiu os resultados.
Em linhas gerais, o exercício de 2024 se caracterizou pela continuidade na melhoria do desempenho econômico. O país apresentou um crescimento real do PIB de 3,4%, alcançando 11,7 trilhões, o que se mostrou superior ao ano de 2023 em termos reais.
O parecer prévio do TCU segue agora para o Congresso Nacional, que é responsável por julgar as contas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF recebe selo ouro por ações de sustentabilidade e redução de emissões de carbono.
STJ mantém autorização de obras de tirolesa no Pão de Açúcar.
Empresa de trens é condenada por divulgar lista com o nome de Metroviária que processou a instituição.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O STF recebeu do programa brasileiro GHG Protocol o selo ouro em reconhecimento aos esforços para medir, reduzir e compensar as emissões de gases de efeito estufa.
A conquista reforça o compromisso da Corte com a sustentabilidade e a posição como referência entre os órgãos públicos do país.
O GHG Protocol é a metodologia internacional mais usada no mundo para inventário de carbono e, no Brasil, é certificada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV.
A certificação foi possível porque o STF cumpriu critérios rigorosos, como a adoção de medidas concretas para diminuir as próprias emissões. Entre essas medidas estão, por exemplo, o controle do consumo de energia e iniciativas de mobilidade.
Obras de tirolesa entre os morros do Pão de Açúcar e da Urca, no Rio de Janeiro, devem continuar.
Essa decisão é do TRF2, foi mantida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a empresa Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para suspender as obras. O pedido foi atendido em liminar de primeiro grau, mas o TRF2 reverteu a decisão, considerando que a obra estava concluída em 95%. E a segunda turma do STJ, por maioria, não conheceu do recurso especial, pois não cabe ao tribunal rediscutir argumentos de liminares ou tutelas antecipadas de segunda instância. Além disso, o relator ministro Francisco Falcão destacou que os elementos dos autos apontam que a descontinuidade das obras causaria mais prejuízos do que a finalização.
Empresa de trens é condenada por divulgar lista com o nome de Metroviária que processou a instituição.
A segunda turma do TST entendeu que a mulher possui direito à indenização, já que teve os dados expostos. Renata Gorga.
Os dados foram divulgados na intranet da empresa de trens urbanos de Porto Alegre S.A., a Transurb. A Metroviária alegou que foi publicada uma tabela com informações de mais de 2 mil empregados que tinham processado a empresa, inclusive da própria mulher. De acordo com ela, depois disso, quem constava na listagem passou a sofrer constrangimento dos colegas. O caso chegou ao TST e a segunda turma entendeu que a divulgação foi ilegal. O colegiado determinou que a Metroviária receba a indenização de R$10 mil por danos morais. A decisão foi unânime.
Evento no TSE celebrou os 10 anos de implantação do processo judicial eletrônico, o PJE.
Encontro de gestores do sistema avaliou melhorias, conquistas e desafios. Fábio Ruas.
O PJE acabou com os processos em papel e as ações judiciais e administrativas da Justiça Eleitoral passaram a tramitar em formato digital. Os participantes do encontro destacaram que o sistema agilizou o andamento processual, gerou grande economia e garantiu acesso amplo e simultâneo aos documentos. Antes era preciso ir até o Tribunal Regional Eleitoral ou ao TSE em Brasília para consultar um processo. Agora, tudo fica na internet e qualquer pessoa pode ter acesso. A integridade é garantida por certificações digitais que tornam o PJE seguro e confiável.
Construtora vai ter que reformar imóvel do Minha Casa Minha Vida entregue com problemas de estrutura e acabamento.
A decisão é da 2ª Vara Cível de Gurupi, em Tocantins. Neto Costa.
Laudo técnico identificou, por exemplo, a ausência de pilares de canto e de viga de amarração, má distribuição da carga do telhado, infiltração, corrosão de aço em estado avançado e diâmetro de barras inferior ao permitido por norma. A empresa e o sócio também vão ter que indenizar a consumidora em R$5.000 e custear o aluguel e as despesas da mudança enquanto a reforma durar.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção projeto que torna mais graves crimes em escolas. Avança incentivo a mulheres com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Impasse adia votação do novo Código Eleitoral para 9 de julho. Boa noite. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça decidiram adiar a votação do projeto que atualiza o Código Eleitoral. A nova data foi marcada para 9 de julho. O texto, considerado polêmico, já recebeu mais de 300 emendas. A proposta trata de temas sensíveis, como regras sobre cotas para as mulheres, financiamento de campanhas, uso de inteligência artificial nas eleições e punições para a divulgação de fake news. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, marcou para o dia 9 de julho a votação do novo Código Eleitoral. O projeto, que foi tema de 3 audiências públicas, modifica regras para desincompatibilização, financiamento de campanhas, direito de resposta, atribuições da Justiça Eleitoral, punição para propagação de fake news e limites para uso de inteligência artificial. Um dos pontos mais polêmicos diz respeito ao prazo que juízes, promotores e policiais precisam deixar a carreira para disputarem as eleições. A Câmara dos Deputados fixou em 4 anos, mas o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, sugere a metade.
E cheguei à conclusão de que realmente os 4 anos limitaria muito a pessoa tomar uma decisão grave, importante na vida, de abandonar sua carreira para tomar uma decisão de ser político 4 anos depois. E chegamos à conclusão de que o mais razoável seriam 2 anos.
Os senadores terão até o dia 2 de julho para apresentar sugestões de mudanças ao projeto. E os partidos deverão indicar um representante para tentar fechar uma proposta consensual com o relator.
O prazo dado pelo Tribunal de Contas da União para o governo federal ajustar o orçamento do programa Pé de Meia está chegando ao fim. E a oposição alerta que a omissão do executivo pode resultar em crime de responsabilidade do presidente Lula. Repórter Alexandre Campos.
No orçamento deste ano, o Pé de Meia, programa de combate à evasão escolar no ensino médio, só conta com R$1 bilhão do total de R$12 bilhões necessários. Para pagar o benefício, o governo recorre a um fundo privado, medida considerada inconstitucional pelos ministros do Tribunal de Contas da União. Eles citam que a Constituição proíbe despesas sem recursos previstos e que esse pagamento não entra no limite do novo arcabouço fiscal. Na opinião dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, se o governo não fizer os ajustes exigidos pelo TCU, o presidente Lula pode responder pelo crime de responsabilidade.
Como o governo está sem recurso, ele vai ter dificuldade. E aí é como se fosse uma pedalada fiscal e pode gerar consequências graves para o governo.
A Comissão Mista de Orçamento não recebeu qualquer projeto de ajuste das despesas do Pé de Meia, segundo o seu presidente, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba.
Como há prazo, nós vamos aguardar, mas seremos fiscalizadores e cobraremos, né, o cumprimento do prazo e das determinações para adaptação, que é absolutamente necessária.
Segundo o TCU, o governo tem até 25 de junho para indicar no orçamento os recursos do programa Pé de Meia.
Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a escalada de conflitos armados no mundo e o impacto direto sobre populações vulneráveis. Segundo ele, mais de 50 guerras estão em andamento, com causas que vão de disputas territoriais a interesses econômicos. Paim citou dados da Organização das Nações Unidas sobre o impacto da guerra em crianças. Entre 2019 e 2022, 12.193 menores morreram em conflitos armados. Já na faixa de Gaza, somente entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024, 12,3 mil crianças perderam a vida. O parlamentar destacou a luta por recursos naturais, como água, e mencionou regiões em conflito, incluindo Gaza, Ucrânia, Síria, Caxemira e partes da África.
Esses conflitos geram milhões de refugiados e imigrantes, não apenas em razão da violência, mas também devido a crises ambientais, como enchentes e secas.
Já o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, defendeu o endurecimento da legislação penal no país. Também criticou decisões judiciais que, segundo ele, desmoralizam a justiça e a segurança pública. O parlamentar alertou para a deterioração progressiva da segurança no país e apresentou dados sobre a situação na Bahia e em outros estados.
Em nenhum lugar do país o quadro é mais grave do que a Bahia. A Bahia é recordista hoje absoluta em número de assassinatos e é o segundo lugar no país em termos relativos de índice de assassinatos.
Quem descumprir medidas protetivas concedidas a crianças e adolescentes pode ter a pena aumentada e pegar até 5 anos de prisão. Foi o que aprovou hoje a Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marcela Cunha.
O projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, aumenta a pena para quem descumprir medidas protetivas decretadas em favor de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Hoje, esse crime, previsto na chamada Lei Henri Borel, é punido com detenção de 3 meses a 2 anos. Com a proposta, passaria a ser com reclusão de 2 a 5 anos, igualando-se à pena da Lei Maria da Penha, modificada pelo chamado pacote antifeminicídio em 2024. Para o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, mulheres e crianças são hipervulneráveis e merecem igual proteção.
Me permite corrigir uma falha, talvez falha minha mesmo, porque eu fui relator do pacote antifeminicídio. E é muito claro que nós precisamos avançar e para quem tem uma majoração de pena, para aquele agressor que descumpre medida protetiva deferida pela justiça em favor de criança ou adolescente.
As medidas protetivas são determinadas pela Justiça para impedir novos abusos, negligência ou violência e podem envolver, por exemplo, a proibição de se aproximar ou entrar em contato. A proposta agora segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E o Senado aprovou um projeto que torna hediondos os crimes de homicídio e lesão corporal cometidos dentro de instituições de ensino. As penas mínimas serão de 4 anos para agressões e de 20 anos para assassinatos, com aumento se as vítimas forem pessoas com deficiência. Repórter Érica Christian.
O projeto considera hediondos os crimes de homicídio e lesão corporal cometidos dentro de estabelecimentos de ensino. No caso de assassinato, a pena será de 12 a 30 anos de prisão, mas se a vítima for pessoa com deficiência ou com vulnerabilidade física ou mental, a punição será acrescida de 1/3 até a metade. Se o autor for familiar, empregador da vítima ou tiver autoridade sobre ela, ou ainda for professor ou funcionário da instituição de ensino, a pena será aumentada de 2/3. Ao citar a falta de cuidado com a saúde mental dos alunos, o relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, avalia que a futura lei poderá inibir novos ataques no ambiente escolar.
Nós não temos a forma mágica de evitar tudo isso. Não é só a lei que resolve, mas a lei será um dos elementos muito importantes para essa contenção. Eu espero que ela ajude.
O projeto também aumenta de 1/3 a 2/3 a pena para os crimes de lesão corporal dolosa ou gravíssima cometidos em escolas. No caso de morte, a punição será de 4 a 12 anos de prisão. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, avalia que o aumento das penas pode impedir que o discurso de ódio se transforme em assassinato ou agressões nas escolas.
Eu acho que é adequado, sim. O mundo inteiro tem procurado enfrentar essa questão da violência. Infelizmente, a própria divulgação nas redes sociais, ela tem estimulado as pessoas que querem notoriedade.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que pode reforçar a presença de mulheres com 50 anos ou mais no mercado de trabalho. A proposta, que segue para a Câmara dos Deputados, aposta no aprimoramento profissional para alcançar esse objetivo. Os detalhes com Marcela Diniz.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto determina que os Serviços Nacionais de Aprendizagem implementem programas e cursos voltados à manutenção do emprego e à inserção no mercado de trabalho de mulheres a partir dos 50 anos de idade. O autor, senador Everton, do PDT do Maranhão, defende a atuação de entidades do Sistema S, como Senai e Senac, para o aprimoramento dessas profissionais, contribuindo para aumentar suas chances de emprego. Para o relator, senador doutor Irando Progressistas de Roraima, a aprovação do projeto demonstra uma reação ao etarismo, ou seja, a discriminação em razão da idade.
Proteger as mulheres que, sem dúvida, são muito mais vítimas do que nós na questão do etarismo. Ao aprovarmos essa matéria, nós estamos nos contrapondo a essa cultura que termina por restringir o seu trabalho, suas atividades, afetando inclusive a economia do nosso país.
O projeto pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver pedido para votação no plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara revoga itens desatualizados da consolidação das leis do trabalho.
Plenário aprova a regularização de imóveis localizados em áreas de fronteira.
Mota diz que plenário decidirá sobre perda de mandato de Carla Zambelli.
Deputados avaliam responsabilidade sobre os atos de 8 de janeiro de 2023.
Boa noite. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, exige que o projeto da anistia seja pautado com urgência. O congressista alega que os presos de 8 de janeiro têm ficha limpa e sofrem penas excessivas, enquanto narcotraficantes são liberados e facções são protegidas.
Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, avalia que o depoimento de Jair Bolsonaro ao STF confirma sua participação e de aliados na tentativa de golpe. Ela rejeita a possibilidade de anistia e acusa o ex-presidente de ter enganado seus apoiadores, muitos dos quais se encontram presos.
Na opinião de Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, os depoimentos prestados no STF sobre atos golpistas foram um festival de falsidades. Ele ironiza a mudança de postura dos acusados e reforça que a democracia é fortalecida com respeito aos resultados legítimos das eleições.
Justiça.
A decisão sobre a perda de mandato da deputada Carla Zambelli será feita pelo plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital explica a questão definida pelo presidente da casa.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que a perda de mandato da deputada licenciada Carla Zambelli será decidida pelo plenário e não pela mesa diretora da casa. Carla Zambelli foi condenada a apenas 10 anos de prisão e à perda de mandato por contratar um hacker, Walter Delgatti Neto, para invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com o objetivo de inserir um mandado falso de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Zambelli e Delgatti foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O ministro Alexandre de Moraes determinou o cumprimento imediato da pena, além de multa de 2 mil salários mínimos, depois que a primeira turma do STF rejeitou os recursos dos dois condenados. Antes do cumprimento da pena, Carla Zambelli deixou o país com destino à Itália. Antes disso, pediu licença do mandato com justificativa médica. Inicialmente, Hugo Mota disse que a perda de mandato da deputada seria referendada pela Câmara após o comunicado do Supremo, já que não havia mais possibilidade de recurso. A decisão foi questionada no plenário pela bancada do PL. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, defendeu que a decisão fosse tomada pelo plenário e não pela mesa diretora.
Mas é uma deputada federal de mandato! E seguindo o artigo 55 da Constituição Federal e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto por causa que um ministro determina que isso aconteça.
O presidente da Câmara esclareceu que sua fala anterior, relativa ao cumprimento de decisão do Supremo, se referia ao bloqueio do salário, também determinado pelo STF. Ao responder ao questionamento, Hugo Mota disse que o plenário é soberano para decidir sobre a perda de mandato, conforme o regimento interno da Casa.
Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. Isso é cumprir a decisão.
E não ache, viu, deputado André, que eu estou tomando essa decisão por causa do seu discurso. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa. É o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós.
Além da condenação à pena de prisão e à perda de mandato, o Supremo Tribunal Federal enviou ao Ministério da Justiça pedido de extradição de Carla Zambelli. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, ao lembrar do Dia Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio, destaca os avanços que a nova lei de sua autoria trouxe ao país. Ele reforça a desburocratização dos processos e o aumento de 60% no número de adoções desde 2019.
Adotar é um sinônimo de amor e humanidade. É confortante constatar que temos hoje instrumentos muito mais eficazes para proteger nossas crianças e adolescentes e garantir uma inserção em um novo lar, onde poderão viver uma vida plena, desenvolver todo o seu potencial e, em tempo, prestar com sua própria contribuição o crescimento de nosso país.
Dentre os avanços, Augusto Coutinho cita as novas regras para crianças abandonadas e o apadrinhamento afetivo. Para ele, a legislação, aprovada por unanimidade no Congresso, reflete uma evolução humanitária da sociedade e é símbolo de um consenso político raro no país.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, destaca os 75 anos do Unicef. Ele reconhece a importância da instituição que integra a estrutura da ONU na promoção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil e ressalta o impacto positivo de ações apoiadas pelo Fundo no Nordeste.
José Ayrton aponta que o município de Icapuí, por exemplo, recebeu prêmio internacional por políticas públicas voltadas à infância. Ele também lembra iniciativas recentes como o programa Territórios Conectados e o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes.
Relações Exteriores. João Daniel, do PT de Sergipe, participou de reunião entre parlamentares de seu partido, do PCdoB e do PSOL, com representantes da diplomacia brasileira para discutir a crise humanitária em Gaza e a prisão de um brasileiro que tentava furar o bloqueio imposto por Israel.
João Daniel cita os mais de 67 mil mortos e os quase 12 mil desaparecidos em Gaza e faz um apelo por ações internacionais para conter o que ele chama de massacre do povo palestino. Para ele, medidas contra o governo israelense não devem ser entendidas como questões ideológicas, e sim de humanidade.
Câmara aprova projeto que permite regularização fundiária de terras na faixa de fronteira, inclusive as ocupadas por povos indígenas. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a regularização fundiária com a emissão de títulos para seus ocupantes de terras localizadas em uma faixa de 150 quilômetros nas fronteiras do Brasil com outros países. A proposta autoriza também o registro de terras indígenas tradicionalmente ocupadas e que não sejam protegidas por decretos homologatórios. O projeto prorroga até 2030 o prazo de regularização dessas áreas, prazo que inicialmente terminaria no fim do ano. A proposta também prorroga, sem definição de prazo, a obrigação dos proprietários providenciar o georreferenciamento de suas áreas. A proposta apresentada pelo deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, permite que os cartórios registrem em nome de seus ocupantes terras rurais públicas concedidas pelos estados na faixa de fronteira, mesmo aquelas que foram desmembradas. O projeto beneficia imóveis de até 2.500 hectares, com procedimentos simplificados para aqueles de até 15 módulos fiscais. O objetivo é atender exigências de uma lei aprovada em 2015, que ainda não foi regulamentada. A proposta foi alterada pela relatora, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. Entre outras medidas, ela permite que o cumprimento da função social da terra, um dos requisitos para regularização, seja apresentado pelo próprio ocupante por meio de certificado do cadastro do imóvel rural. O poder público só terá de atestar isso em caso de litígio. Caroline de Tone defendeu a proposta como maneira de regularizar mais de 15% do território nacional e retirar os ocupantes de uma situação de insegurança jurídica.
Nós estamos falando aqui de 11 milhões de brasileiros. Em 11 estados da federação, pega toda a costa oeste do Brasil, o total de 16% do território nacional, 588 municípios, ou seja, nós estamos falando de uma necessária segurança jurídica que a gente precisa dar, com aumento de prazo e também segurança jurídica com relação aos documentos para que as pessoas possam regularizar. Porque hoje em dia, cada tribunal de justiça, cada cartório, está fazendo uma série de exigências e as pessoas simplesmente não estão conseguindo cumprir o requisito legal.
O projeto também prorroga, sem prazo definido, a exigência do georreferenciamento para todas as propriedades. Desde 2016, o georreferenciamento é obrigatório para imóveis com área superior a 100 hectares e, desde 2023, para imóveis entre 25 e 100 hectares. A partir de novembro próximo, a exigência será estendida a imóveis com menos de 25 hectares. Mas o que rendeu mais discussão no plenário foi o trecho que permite o registro imobiliário de terras indígenas tradicionalmente ocupadas, mas sem decreto homologatório. A relatora, Caroline de Tony, disse que o trecho apenas permite que o ocupante receba o título dessas áreas enquanto não há uma solução definitiva para o conflito com povos indígenas. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, isso vai permitir a invasão de terras indígenas. Ela também criticou a possibilidade de registro de grandes propriedades na faixa de fronteira.
Pela tentativa do projeto de lei, revogar ou alterar uma decisão que já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional a autorização para áreas, registros de áreas de mais de 2.500 hectares em áreas de fronteira, ou seja, grandes propriedades. O projeto, além de atacar terras indígenas e quilombolas, tenta também colocar esse jabuti.
O projeto que permite a emissão de títulos a ocupantes de terras localizadas nas faixas de fronteira e autoriza ainda o registro de terras indígenas tradicionalmente ocupadas e que não sejam protegidas por decretos homologatórios, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Ao reafirmar seu compromisso com a população da Paraíba, Luiz Couto, do PT, enfatiza que sua trajetória política é pautada pela presença nos municípios. Ele cita visitas recentes ao Vale do Piancó, Santa Terezinha, Nova Olinda e algumas comunidades quilombolas.
Luiz Couto assinala que a sua experiência o conecta às carências da população, como a fome e a falta de atendimento na saúde. O parlamentar reforça a importância de um político ouvir o povo e lutar por dignidade, estrutura e respeito a quem vive no campo e nas periferias.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, cobra punições mais rigorosas para autores de pichações. Ele defende a aprovação de projeto que estabelece restrições, como suspensão da CNH, bloqueio de linha telefônica e impedimento para empréstimos.
Bibo Nunes cita como exemplo o município de Brusque, em Santa Catarina, onde, segundo ele, a multa por pichação pode chegar a quase R$13 mil em caso de dano ao patrimônio público. Ele afirma que o combate à prática deve ser tratado como uma pauta de preservação urbana.
Transportes.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, celebra os avanços na mobilidade urbana de Salvador, com a ampliação do metrô e a implementação do VLT. Ela afirma que as obras vão trazer mais qualidade de vida para a população trabalhadora da capital e região metropolitana.
A deputada acredita que, mesmo com um orçamento limitado, o Estado tem se destacado nacionalmente em investimentos no setor. Para Lídice da Mata, isso é resultado de um esforço coletivo e comprometido com o desenvolvimento da Bahia.
Economia.
Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, critica a política fiscal do governo federal e afirma que não é admissível aumentar impostos no atual momento do país. O parlamentar defende alternativas que não penalizem a população, que, segundo ele, já enfrenta muitas dificuldades.
Clodoaldo Magalhães reforça a necessidade de uma máquina pública mais eficiente e com menos gastos. Para ele, é preciso criar novas receitas sem sobrecarregar o contribuinte, garantindo respeito ao cidadão e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
José Eudo Ramos, do PT da Bahia, defende uma reforma tributária que promova a justiça fiscal, com a taxação dos mais ricos e do patrimônio, além da revisão de privilégios, como os da Previdência Militar. A ideia, segundo ele, é garantir equilíbrio nas contas públicas.
Na avaliação do deputado, é preciso ampliar a arrecadação de forma justa para financiar políticas de enfrentamento à desigualdade social. Segundo José Eudo Ramos, essa desigualdade ainda é marcada por heranças históricas de exclusão e concentração de renda.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, critica o que chama de contradições do governo federal. Ela afirma que enquanto se promove sustentabilidade no exterior, são realizados leilões de petróleo que ameaçam áreas sensíveis como a Foz do Amazonas e terras indígenas.
A parlamentar também questiona os gastos públicos com viagens internacionais e a postura do presidente em eventos no exterior. Segundo Carla Dickson, atitudes e declarações diplomáticas têm exposto negativamente a imagem do Brasil no cenário internacional.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de desrespeitar parlamentares durante sessão na Comissão de Finanças e Tributação. Ele afirma que o chefe da pasta abandonou a reunião sem responder sobre crise fiscal e fraudes no INSS.
Pastor Marco Feliciano também afirma que faltou imparcialidade na condução dos trabalhos por parte da presidência da comissão. Ele considera inaceitáveis declarações de Fernando Haddad contra deputados da oposição e defende que o ministro seja convocado formalmente.
Padovani, do União do Paraná, acusa o governo federal de sabotar a economia ao permitir a paralisação de servidores de órgãos como IFAM e Receita Federal e ao elevar a carga tributária. Ele afirma que o atual modelo dificulta a geração de empregos e compromete a arrecadação para áreas essenciais.
Querem quebrar o nosso país, acabar com a capacidade empreendedora do brasileiro, dificultando a geração de emprego, a geração de renda, dificultando a possibilidade de termos recursos através dos impostos para bancar a saúde e a educação. Não, querem aumentar no canetaço.
Padovani também critica o que considera omissão do Estado diante do avanço do narcotráfico no país. Ele cobra a instalação de CPIs para investigar o executivo e afirma que o Brasil chegou ao fundo do poço com o povo privado até da esperança.
Trabalho.
Câmara revoga trechos superados da CLT e aprova que trabalhador cancele contribuição sindical pela internet. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que revoga trechos desatualizados da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, uma legislação criada há mais de 80 anos. A proposta provocou debate entre deputados do governo e da oposição por prever também o cancelamento da contribuição sindical pela internet, o que hoje é feito pessoalmente pelo trabalhador. O projeto apresentado pelo deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, recebeu parecer favorável do relator, deputado Césio Silva, do Republicanos de Pernambuco. Ele retira do texto da CLT mais de 200 artigos com medidas já superadas por outras leis. Entre os dispositivos revogados, ou seja, que são retirados da CLT pela proposta, está o que trata dos direitos do trabalhador sobre as invenções de sua autoria feitas a serviço da empresa que o contrata. Isso já está regulado pelo Código de Propriedade Industrial. Outro exemplo é a organização da justiça trabalhista. O projeto atualiza atribuições das antigas juntas de conciliação e julgamento, que não existem mais, e remete as ações para as atuais varas trabalhistas. Também foi retirado do texto da CLT o poder do ministro do Trabalho de autorizar a criação de sindicatos nacionais, outro ponto superado da legislação. E foi justamente o tema sindicato que provocou o maior debate na votação. O plenário aprovou por 318 votos contra 116, emenda apresentada pelo deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, que permite o cancelamento da contribuição sindical pela internet. Deputados da oposição defenderam a aprovação dessa mudança na CLT, como disse o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul.
Hoje o brasileiro é descontado na sua folha salarial de forma compulsória por sindicatos que ele não pediu para ser associado. Nós estamos terminando com o absurdo que é ver filas e filas intermináveis em frente ao sindicato para fazer a negativa do desconto sindical.
A mudança aprovada pelo plenário permite que o cancelamento da contribuição possa ser feita por ferramentas digitais, como o gov.br. Para deputados da base do governo, isso vai enfraquecer os sindicatos. Foi o que disse o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
E tem duas emendas que são extremamente sensíveis, porque elas flexibilizam o cancelamento da contribuição sindical por qualquer meio eletrônico, sem a necessidade de estar presente, sem comparecer pessoalmente. Isso é muito perigoso, porque nós vamos ter o enfraquecimento de todas as organizações sindicais.
O projeto que revoga trechos desatualizados da CLT e permite o cancelamento da contribuição sindical pela internet seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Welter, do PT do Paraná, celebra a retomada das obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, paralisadas há 8 anos. O deputado informa que os investimentos fazem parte do novo PAC, com apoio da Itaipu Binacional.
Welter também destaca a assinatura de convênio para a instalação de placas fotovoltaicas em universidades do Paraná, com recursos de R$100 milhões. Segundo o deputado, a iniciativa vai zerar o custo com energia elétrica em instituições federais, estaduais e municipais.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, informa que a criação de uma universidade federal na Serra Gaúcha, anunciada pelo governo, avança com o apoio de lideranças regionais. Segundo a deputada, a unidade é uma antiga demanda local e a única prevista na região sul.
De acordo com Denise Pessoa, o processo já está em fase de elaboração do projeto pedagógico e escolha dos cursos, com conclusão prevista para junho. Ela acrescenta que a instituição será instalada no atual Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD, cobra do governo da Bahia a reativação da UNACOM, Unidade de Tratamento Oncológico de Caetité, que atende o sudoeste do estado. Segundo ele, a demora na contratação de uma nova empresa gestora tem deixado pacientes com câncer sem atendimento.
Charles Fernandes apela às autoridades da Secretaria Estadual de Saúde, com visita agendada à cidade nesta semana, para socorrer estes pacientes e para ampliar o número de leitos no hospital regional. Ele reconhece a crise nacional do SUS, mas elogia os avanços estaduais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Música.